Aqui, 1 Coríntios 15, versículo 17. A partir do versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem. Cristo nas primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos orar. Senhor Deus, para nós te louvamos, nós te agradecemos e suplicamos que tu fales conosco, Pai. E que nada que seja dito não seja segundo o que tu queres, Pai. Que a tua palavra também não volte vazia e produza o que ela deve produzir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, queria frisar o versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse versículo tem falado comigo bastante. Eu queria conversar com vocês. Aqui ele diz, é óbvio que a gente crê na ressurreição, e aqui ele estava falando muito com os coríntios, que havia um grupo que não cria, achava que a ressurreição não existia, né? E ele estava, na verdade, exortando e corrigindo e ensinando exatamente sobre esse processo da ressurreição. E esse processo maravilhoso da salvação em Cristo, que só pôde acontecer com uma pessoa só, porque nós somos coletivos, né? Assim como a decisão de Adão, né, impactou a humanidade como um todo, né? A decisão de Cristo, né, e a ação de Cristo impacta também a humanidade como um todo, né? Então, se por um veio a morte, né, por um vem também a vivificação, né? Mas eu queria chamar a atenção no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Apenas essa vida. Não quer dizer que a nossa esperança também não tenha que estar depositada nessa vida. Quando a gente ora aqui, a gente viu agora, né, a gente na verdade está falando de coisas que doem na gente cotidianamente, né? E está certo. Quer dizer, é assim mesmo que a gente deve orar, né? A gente ora pela saúde, né? A gente ora pelas nossas finanças, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelos nossos relacionamentos, a gente ora exatamente por esse contexto todo nosso, né? Eu queria só chamar a atenção aqui de uma coisa de administração, mas que eu acho que tem algum contexto. Nessa vida, a gente tem necessidades, né? Ou seja, a gente fala que tudo, né, gira em torno dessas demandas que a gente tem, né? Das pessoas, que as pessoas têm, né? E a gente tem, na verdade, um conceitozinho aqui de a pirâmide de Maslow, que é um conceito de que essas necessidades, elas têm uma certa hierarquia. E ele diz o seguinte, que nenhuma outra necessidade vai ser satisfeita enquanto necessidades mais elementares não forem satisfeitas. A despeito de... tem muita gente que critica esse processo, mas só para a gente ter uma noção, pelo menos em termos de listar necessidades, ele é bom, né? E vamos então nos ater nisso, ou seja, na lista de necessidades. Então ele diz o seguinte, existe um conjunto de necessidades que são fisiológicos. respirar, comer, beber água, o sono, né? A própria todo conjunto de excreções que o corpo faz, a própria saúde da gente, né? Essas necessidades são absolutamente elementares, né? Sem ela. E as pessoas que lutam por essa necessidade, e creia, são muitas, né? Se a gente falar de fome no mundo, se a gente fala de falta de água, né, potável para todos, né? Se a gente falar de sistemas, a gente está falando aqui de saúde em alto nível, mas existe em saúde de baixíssimo nível, né? Porque a criança tem mortalidade infantil, não tem uma água potável, não tem esgoto, etc. Ou seja, se a gente for pegar toda a humanidade e as pessoas que ainda sequer passaram por esse conjunto de demandas, né, é bastante numeroso, né, talvez, quem sabe até seja a maioria, né. Na sequência dessas necessidades, vem as chamadas necessidades de segurança, segurança do corpo, segurança do emprego, dos recursos, de tudo, né. E as seguranças, de fato, nada mais são do que a perpetuidade das necessidades elementares, né, ou seja, é você ter perspectiva, né? Por que você fica seguro quando você tem emprego, ou você tem uma casa própria, ou que você tem recursos, ou que você consegue entesourar recursos, para que você garanta o quê? A perpetuidade de todas as necessidades alimentares. O cara vai conseguir se alimentar, vai conseguir ter saúde, ele vai conseguir morar e assim por diante. Na sequência disso vem a demanda por relacionamentos. Nós somos coletivo e essa demanda é uma demanda gritante na gente. A gente precisa se relacionar, né? Ou seja, a amizade, a família, todo esse conjunto de coisas. Depois tem a demanda por estima, por confiança, por confiar no outro, por respeitar o outro, por ser respeitado pelo outro, por ser alguém, né? Esse nome diz isso, né? Ou seja, eu quero ser alguém, né? Ou seja, alguém que seja respeitado, alguém que tenha um posicionamento na sociedade, né? E por último, a chamada realização pessoal, que são exatamente a moralidade, a criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos, né? Essa realização pessoal, na verdade, é a pessoa conseguir se perpetuar na história, né? Para que alguém tem alguma ação de realização pessoal? Para que deixe uma marca na história, para que ele seja, entre aspas, eterno, ou seja, ele tem um certo movimento de eternidade, né? Então a gente aqui, quando a gente se posiciona como cristão, essa pirâmide, na verdade, na ação de Deus na nossa vida, ela se inverte, né? Porque a primeira demanda que Deus resolve na nossa vida, quando Ele vem para a nossa vida, é exatamente a de realização pessoal. Porque ele te dá uma causa, né? Ele te dá uma forma de agir, ele te dá um motivo de agir no mundo, ou seja, ele te dá uma razão de viver, né? Falava aquele roqueiro, né? Filosofia, eu quero uma para viver, né? Então, a primeira ação é uma ação exatamente nessa área, de que a gente vai conseguir entrar no projeto do Reino de Deus, que a gente vai conseguir agir com relação a esse movimento que Deus iniciou, esse movimento que nasceu no coração de Deus, e a gente pode atuar efetivamente, né? O segundo movimento, que é exatamente andando de cima para baixo da pirâmide, é exatamente essa nossa, que o Ari chama de identidade, né? Ou seja, a gente passa a ter uma identidade, né? Ou seja, a gente em Cristo é alguém, né? Ou seja, a gente imediatamente tem esse processo de ser identificado, né? De ser absolutamente relevante, de pertencimento, né? De estar num grupo, de pertencer à nova humanidade, né? Esse processo automaticamente gera na gente o relacionamento, né? Ou seja, a comunhão, né? O processo de você se relacionar com o outro, né? De você de resolver essa questão de relacionamento, essa questão de você realmente se sentir parte de um conjunto, não mais isolado, né? E por último, nesse processo, se estabelece a comunhão e o mais do que o relacionamento, o afeto, né? Ou seja, a gente começa a ter toda essa mecânica de afeto que a gente, que é exatamente o que a gente prega aqui, amar o outro, né? Cuidar do outro, etc, etc, etc. Os dois outros níveis, né? Deus garante, né? Ou seja, se você tem uma promessa de Deus real, absoluta e definitiva, é exatamente com relação aos dois outros níveis, de segurança e o nível das necessidades mais elementares, né? Aonde ele promete isso, categoricamente? Onde? Onde o Senhor promete para a gente que essas necessidades todas vão ser satisfeitas? Esse irmão do monte, ele fala o seguinte, né? Para a gente olhar para as aves do céu, né? Para a gente olhar para os lírios do campo, né? E em que todas essas nossas necessidades absolutamente básicas. E se a gente considera que o segundo nível é a perpetuidade, e se ele promete que todas as nossas necessidades vão ser satisfeitas, né? A perpetuidade é uma consequência, né? Da primeira promessa, né? Se todas vão ser satisfeitas, vai ser satisfeitas todas em todo o tempo, né? Então isso é uma absoluta consequência. Então, com relação à pessoa que é cristã, eu diria que a gente consegue ter todas essas demandas satisfeitas, né? Garantidas, né? Você consegue ter uma causa, né? Você consegue saber que você vai fazer diferença na história. Você tem estima, você se relaciona, né? Você tem todas as mecânicas, inclusive essa garantia de garantia de todas essas suas necessidades mais elementares sendo cobertas. E por que que a gente continua inseguro? Por que que a gente continua nas angústias? Porque todas essas coisas mais elementares movimentam grande parte do nosso dia, da nossa vida, né, das coisas que a gente faz. Por que que a gente continua assim, né? Durante vários momentos da minha vida, né, eu vi a mão de Deus atuar, no sentido ou de eu trabalho, de eu estar trabalhando em alguma atividade, etc, né, fazendo alguma coisa e preparando coisas, em que você, absolutamente Deus garante para você todo o sustento de todos os seus, né? Isso é uma coisa boa para a gente pensar com relação a quando a gente é o arrimo, ou é a pessoa que produz recursos para a família, porque Deus não abençoa você, Deus abençoa todos os que circundam você. Entendeu? Então, quando você tem recursos para, de alguma forma, você conseguiu obter recursos, é para garantir todos os seus, né? Isso em micro escala, numa família, como em macro escala, numa comunidade, né? Então, e muitas vezes, apesar de eu ser quem sou, Deus me abençoou. Não por minha causa, mas por causa dos circunstantes. Se a gente conseguir perceber isso na nossa vida, companheiros meus, queridos meus, é um impacto impressionante, porque na verdade Deus cuida de todos, e essa promessa que ele fez é um fato, entendeu? É um fato, né? Então esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte. Então, aspecto que eu digo, o aspecto da gente em Deus, né? Agora, a gente na sociedade, tá? Nós, corpo de Cristo na sociedade. E a gente é adepto da missão integral, né? Ou seja, o homem todo homem, né? todos os homens, o homem todo, em todos os tempos. Né? Como é que a gente deve agir na sociedade? A gente não pode ficar... A gente, na verdade, é cumpridor da palavra de Deus nesse compromisso que ele escreveu com a sociedade. Não só com os seus, mas com a humanidade como um todo. Né? Se há fome, e a gente vê que existem recursos que são capazes de alimentar a humanidade inteira, ou seja, se a gente for analisar sob o ponto de vista físico, né? Existem recursos para alimentar a humanidade como um todo. Né? Estou falando terras, né? tudo, existem recursos para isso. Se há fome, Deus fez a parte dele de prover, né, todos os recursos necessários, né? Mas a gente não está o quê? Fazendo com que isso se distribua, né? Se há sede, da mesma forma. Não só nesse aspecto da parte mais elementar, né? Agora você vê esses refugiados, todo esse processo, ou seja, não só na parte mais elementar, mas também de garantir que todos os outros itens de necessidade das pessoas, na sociedade como um todo, sejam também garantidos. Né? Que haja relacionamento, que seja propício o relacionamento, que haja afetos, né? Que seja propício o afeto, que haja realmente uma causa para as pessoas. Né? E só assim a gente vai conseguir, na verdade, fazer com que o Evangelho seja efetivamente pregado. Né? Então, nós somos responsáveis por atender as demandas, não só entre nós. Eu diria o seguinte, vamos colocar isso bem taxativo, né? É inadmissível que exista carência entre nós. Que não tenham necessidades sendo satisfeitas entre nós, dentro do corpo de Cristo. É inadmissível. Isso seria o absurdo mais absurdo se a gente permitir que não exista satisfação das necessidades entre nós. Inadmissível. É o fracasso mais completo. Se a gente verificar que existem carências entre nós e a gente não atender essas carências. Seja de qualquer ordem. Seja de qualquer ordem. Mas, sob o ponto de vista da sociedade, é fracasso nosso se essas coisas não mudarem. Entendeu? É fracasso nosso se a fome permanecer, se as pessoas não tiverem abrigo. É fracasso nosso também isso. Né? Para isso a gente tem as nossas ferramentas, oração também, ação também, né? Ou seja, tá participando, vendo grupos, né? Ou seja, fazendo tudo o que é possível para que essa cultura mude, né? E nisso, acho que o Ari falou uma coisa muito importante no sermão dele atrás, que é exatamente essa glória de Deus, quer dizer, o contágio da glória de Deus, né? Se você vê a situação daqueles sírios durante um determinado momento do tempo, e você vê o que pôde mudar agora em um espaço de tempo extremamente curto, né, com mobilizações, né, é um avanço, né, é um avanço razoavelmente impossível, porque a xenofobia na Europa é uma coisa impressionante. A xenofobia na Alemanha é um horror. Então, se isso não fosse a mão de Deus dando essa na verdade, essa abertura, né? esse aval, nada teria acontecido. Né? E isso cabe a gente orar, cabe a gente não se conformar. Essas situações de carência total, de angústia, a gente tem que não se conformar e a gente tem que agir. E essa é a nossa missão. Então, cabe a gente meditar sobre dois aspectos. O aspecto pessoal, da gente olhar esse processo e olhar essas nossas necessidades sobre esse aspecto e realmente depositar em Deus a nossa confiança, porque Deus vai prover, porque Ele prometeu assim, entendeu? Então, não é questão de conforto excessivo, não, é você vai ser uma pessoa plena em Deus, plena, ou seja, todas as suas necessidades vão ser cobertas. Deus vai cuidar disso, né, sob o ponto de vista pessoal. Sob o ponto de vista coletivo, né, o micro coletivo da família, considera que você é parte, né, de Deus na ação da tua família, sob o ponto de vista de prover também, de gerar recursos, de estar operando ali. Sob o ponto de vista de comunidade, a gente tem que operar como comunidade e detectar os problemas e sanar esses problemas, né? Saúde está dentro desses aspectos. Saúde está dentro desses aspectos. O que a gente não pode fazer é o seguinte, é a gente ficar com a visão só nisso, ou seja, se a gente ficar só preocupado com o que Deus já deu retaguarda para a gente. Ou seja, se a gente está preocupado só com a nossa saúde, só com o nosso sustento, só com as coisas, né, que a gente já sabe que Deus já deu retaguarda para a gente. Deus prometeu, né? Então de alguma forma Ele vai prover, né? Então a gente precisa ter essa noção, né, de que, e confiança também, né, que vai haver uma ação de Deus nesse sentido. E sob o ponto de vista coletivo, da gente coletiva, atuando na humanidade, a gente também tem que satisfazer as necessidades, começando das mais elementares, as mais básicas, mas não deixando nenhuma outra necessidade de lado. Qual é o nosso objetivo final? Qual é o nosso objetivo final? Qual é a conclusão do plano de salvação de Deus? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho sujeitará aquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O nosso plano final é voltar para Deus. Nosso plano final é cumprir a criação da humanidade como Deus sonhou, né? E Deus criou a humanidade para se relacionar com ela. Esse é o nosso plano final. Mas nesse plano final existe um interregno, né? Existe um momento intermediário, que é esse que a gente está vivendo aqui, né? E nesse momento a nossa missão efetiva é o quê? A primeira é fazer com que mais pessoas se acheguem a Cristo, levar a boa nova. Mas a outra, tão importante quanto a primeira, dado que as pessoas, com as preocupações que elas têm, mais das necessidades mais elementares, elas não vão se ater a esse nosso apelo, né? É prover todas as necessidades na medida que forem requeridas, né? E garantir que isso aconteça de forma absolutamente equilibrada. Então, pessoal, a gente precisa pensar sobre o ponto de vista da gente também, quanto tempo a gente tem consumido da nossa vida porque a gente não confia em Deus. Porque a gente não confia na palavra dEle, porque a gente não confia naquilo que Ele disse para a gente. Que a gente ia ser cuidado, né? Eu tive experiências muito interessantes que, quando a gente está com um problema muito grande, um problema grave, uma situação angustiante, e uma pessoa uma vez falou para mim: sofrer cansa. E é verdade, né? Ou seja, quando está sofrendo, né, uma angústia, uma dor, uma doença ou qualquer outra coisa, uma preocupação com o filho, né, isso vai, né, isso cansa você, né, isso cansa, né, você não dorme, a tua cabeça não para de pensar naquele problema, é preocupação, né, a ocupação prévia, né, e eu tive algumas experiências com relação a isso, de você, à medida que você se volta para o outro, Deus cuida de você. Entendeu? Se você não se atém ao teu problema e começa a se preocupar com o outro, o teu problema vai se dissolvendo como uma névoa. Porque qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós pode resolver qualquer problema de vocês, por mais simples que seja? Então, quando a gente se atém ao nosso problema, se preocupa, se angustia, a gente não resolve absolutamente nada. E a gente tem um ladrão do nosso tempo. Ele rouba o nosso tempo, né? E quem rouba? Quem é o ladrão? Né? Exatamente. É o ladrão, né? Toda vez que ele faz você olhar para o seu umbigo, né, ele está roubando o teu tempo, né? Toda vez que você sai do teu problema, né, e entra no problema do outro, né? Jó teve essa experiência. Enquanto ele estava preocupado com o problema dele, né, quando ele começou a orar pelos amigos, rapidamente teve a solução do problema dele. Existe uma mística nisso, mas Deus cuida da gente, cuida efetivamente. Isso eu garanto a você. Deus cuida de você com um zelo impressionante, de uma forma que você nem imagina, entendeu? Que você nem pode imaginar, né? Ou seja, que Deus vai cuidar de você, vai tratar do teu problema, da tua angústia, da tua dor. É óbvio que você precisa clamar a Deus. Não estou dizendo que a gente não deva orar, que a gente deva clamar a Deus. Mas a nossa oração não pode ser pomposa nem arrogante. Ela tem que ser uma oração de dilacerar o coração. Tem que ser uma oração de você se entrar no teu quarto e clamar a Deus, se derramar, né? Como diz aquela música, se derramar diante de Deus, falar das tuas dificuldades, das tuas angústias, das tuas dores. Enquanto a gente tiver uma ação, uma oração formalzinha, bonitinha, como a gente vem fazer aqui na frente e tal, blá, 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 isso é nada, é esterco, né? Agora, um coração contrito, um coração angustiado e derramado diante de Deus, meu amigo, isso abre as portas, isso resolve problemas. Então não adianta a gente ficar com a nossa fatiotazinha, arrumadinha, bonitinha, não adianta. Se derrama. Entra no quarto. Se derrama. Se acha que é injusto, fala com Deus. Ora, clama. Se derrama, se derrama. Né? Eu gosto muito daquele final de Joel, né, que o livro de Joel, ele se passa, rapidamente só, ele se passa fazendo o quê? Deus pede Joel para ir até um povo, para a cidade de Nínive, para pregar que eles vão morrer. Que eles vão morrer, né? Joel sai, não faz o que Deus quer, tem aquele processo da baleia, volta e... Jonas. Não, eu errei mesmo. Jonas. Então, Jonas vai, volta e prega, e para surpresa dele, o povo se converte. Para surpresa dele, o povo se converte. E Jonas fala com Deus: mas vem cá, eu estava no meu canto lá, estava quieto, né? Eu não queria vir para cá, né? O Senhor me obriga a vir, eu venho, prego, o Senhor falou que ia destruir o povo e agora o Senhor não vai destruir o povo. E fica irado com Deus, briga e faz todo um processo. Aí Deus, no finalzinho do livro, tem um diálogo e uma... durante a noite, durante o dia, faz crescer uma planta, dá cobertura de sol para Jonas, mata a planta, e Jonas fica mais irado ainda, né? Por que matou a planta? A planta estava sendo beneficiosa para mim e tal. E Deus argumenta com ele: está vendo, você, uma planta que você não fez nada para ela crescer, ela cresceu, né? E você se afeiçoou a ela ao ponto de ficar revoltado, né? Por causa disso, né? E essas 200 mil almas, né? Eu não ia ter misericórdia delas, né? Agora, sabe o que acontece nesse capítulo final? Eu não sei mais o que Jonas fez, se ele teve alguma outra missão dada por Deus, ou se ele fez alguma outra coisa, não está registrado mais nada. Mas Deus consumiu pelo menos um dia, uma noite, discutindo com Jonas para convencê-lo, somente a ele, que aquele processo era um processo correto. Deus precisava fazer isso. Mas ele teve zelo de conversar com Jonas. A gente perde grandes oportunidades para não manter esse diálogo com Deus. A gente fecha questões em assuntos que nos são caros, só para manter uma arrogância bíblica, para a gente achar que a gente é alguma coisa, achar que não deve. Não, não. Eu gosto muito da postura de Davi. Davi era um cara errado como eu sou errado, complicado como eu sou complicado, difícil, engravidou a mulher, né, Betseba, Deus matou o filho, ia matar o filho, vem o profeta e fala, ele vai morrer, né? Davi vai, chora, ele vai, se cobre de cinzas e ora, e se angustia, e faz tudo, 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 e a criança morre. Quando a criança morreu, ele foi, se banhou, saiu e foi embora. Por quê? Porque ele, enquanto... Uma coisa que a gente não tem noção é que Deus se comove com a gente. Deus se comove com a gente. Davi tinha essa noção. Ele clamou durante o tempo todo. Só quando Deus deu a última palavra, aí ele viu que não tinha mais o que fazer e foi seguir a vida. Mas a gente não espera a última palavra de Deus. A gente não espera a última palavra de Deus. A gente prevê que vai dar com a cara na parede, a gente não espera dar com a cara na parede. A gente então já faz alguma outra coisa para não sofrer, para não dar com a cara na parede. A gente, o nosso sistema preditivo é mais importante, né, do que comover o coração de Deus. Então, eu diria o seguinte: Deus se atém a gente, se preocupa com o nosso cotidiano, com esse momento que a gente está vivendo, se preocupa com as pessoas que estão lá fazendo esse sofrimento lá de Êxodo, lá da Síria. Se preocupa com as pessoas que estão morrendo de fome, se preocupa com as pessoas que estão tendo problema de sede, se preocupa com as pessoas que estão com problema moral, se preocupa com as pessoas que estão tendo crack. Ele se preocupa, ele está atento, ele está atento a um lampejo, a um gesto, a um mínimo gesto do coração de alguém em favor dele. E a gente tem que ter a mesma postura. A gente não desistir, a gente manter o contato, fazer as pessoas conversar. É assim. Nós somos corpo de Cristo. A promessa de Deus com relação à humanidade vai ser cumprida por nós. Ou não vai ser cumprida. Ou não vai ser cumprida. Né? Então, que Deus abra os nossos olhos, que nos dê coração quebrantado, que a gente não seja mais arrogante, que a gente se derrame diante de Deus, que tudo que seja de nossa preocupação, que Deus vai estar atento, sim. Deus, para Deus você é absolutamente relevante, porque Ele vai te usar em outra ação, em outra pessoa, com outra experiência, com outra situação. Então, que a gente tenha essa visão, essa mente, achar, ter certeza que a gente tem relevância e que as nossas necessidades serão atendidas, e confiar nisso, e não consumir tanto tempo com a gente, consumir tempo com o outro, deixar que Deus cuide da gente. Que Deus nos abençoe. Ó Senhor Deus e Pai, se nós somos tão miseráveis, Senhor Deus, tão pequenos, Pai, mas que Tu tenhas misericórdia de nós, Pai. Que a Tua mente, Senhor Deus, transforme a nossa, Senhor, que a gente seja transformado de fé em fé no Teu coração, Senhor, entendendo o Teu projeto de vida para a gente, para a humanidade, para a nossa casa, para a nossa comunidade, Senhor Deus, opera em nós, Pai. Socorre-nos, Senhor Deus, dá-nos esse senso de urgência e dá-nos também, Senhor, um coração quebrantado, Senhor Deus, um coração que se derrame diante de Ti, Pai, que não tenha arrogância de achar que resolve os problemas, Pai. Socorre-nos, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa nossa luta, Senhor, contra nós mesmos, Senhor Deus. Essa nossa preocupação excessiva com o nosso próprio gozo, nosso próprio sustento, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor do nosso Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.